nos cultos vespertinos, relembrando o que nós já pregamos há alguns anos atrás sobre a oração do Pai Nosso. Os irmãos estão lembrados, quando começamos o primeiro sermão, a primeira mensagem, nós deixamos bem reiterado de que nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Nós precisamos aprender a colocar em prática os mandamentos do Senhor, os imperativos de Deus. E nós vimos que um pouquinho antes do texto, Jesus deixou bem claro que a oração do verdadeiro crente, ela não é um monte de palavrório, repetições. Isso não agrada a Deus. A oração é comunicação com Deus, e ela é sábia, ela é inteligente. Ela é fruto, primeiramente, da conversão que há em Cristo Jesus. Segundo, de comunhão com Cristo Jesus. Por que eu digo Cristo Jesus? Porque sem Ele nós não podemos ter comunhão com o Pai. Sem Ele, nós não teríamos o Espírito Santo habitando no nosso coração. E o que Jesus disse? Ao invés de repetições, ao invés de jargões, decorebas que nós fazemos tantas vezes, muitas vezes preguiça de pensar, preguiça de estudar a palavra de Deus, de conhecer os desígnios de Deus, então a gente continua sempre na mesma toada. Parece goteira, né? Tom, 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 não sai do lugar. Mas Jesus disse que não deve ser assim. Ele disse que a oração primeiramente não é terrena. A oração primeiramente ela não é horizontal, ela é vertical. Ele disse, olha, portanto vós orareis assim. Eleva o seu coração, a sua alma, todas as faculdades da sua inteligência ao Pai Celestial. E ali nós vimos os atributos incomunicáveis de Deus, atributos incomparáveis de Deus, que são aqueles atributos que só Deus pode ter, porque só Ele é Deus, onipotência, onisciência, onipresença, e por isso Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os céus, Pai Nosso que estás nos céus. Ele não está só no céu onde está o seu trono, mas Ele está em todos os céus, céu da atmosfera aqui embaixo, céu das nuvens, céu das estrelas e céu dos céus, das galáxias, até chegar ao céu onde é a sua glória. Por isso nós podemos orar a Ele, com fé e pela fé, espiritualmente, porque adorar a Deus é isso, adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Então nós vimos o quanto foi gostoso, cantamos hinos de acordo com aquilo, oramos, pregamos, porque a tônica, o cerne de um culto é a pregação. Se não for a pregação, esse culto não é culto. É a palavra de Deus. Ela que inclusive nos ensina a orar, como Jesus está dizendo, portanto, vós orareis assim, deixe de orar orações terrenas, né? Orações preguiçosas, muitas vezes, sem vontade de pensar, de conhecer a Deus, né? E vá ao trono da graça, ao trono do Pai Celestial. Depois nós vimos aí, fomos descendo a primeira petição, santificado seja o teu nome. Deus não precisa ser mais santificado do que Ele é, santificado significa separado, que Deus precisa ser venerado, engrandecido, magnificado, exaltado, glorificado, é isso que quer dizer. E nós vimos quantas coisas preciosas em santificado seja o teu nome. E se nós não santificarmos o nome de Deus através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através da nossa obediência a Deus, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Nós estamos caindo no pecado do terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E hoje nós vamos ver que só os santos, aqueles que podem ir ao trono da graça, conforme Hebreus 4,16, que nós devemos, podemos e é nosso dever, como crentes, de irmos ao trono da graça intrepidamente, ousadamente, para pedir socorro em ocasião oportuna, e para termos comunhão com esse Deus maravilhoso. Só quem pode, irmão, são aqueles que fazem parte do reino de Deus. E há uma diferença entre reino de Deus, e esse reino que está falando aqui, ele pode significar as duas coisas, porque nós já vimos na primeira mensagem que esse Deus é o Deus infinito, Deus imenso, o Deus transcendente, o Deus que vai além de todas as coisas, e que ele também é infinita e eternamente santo, desde toda a eternidade para toda a eternidade. Mas ele está falando de um reino que nós precisamos nos apropriar a cada dia do nosso viver. Se não fosse assim, irmãos, não precisaria dessa primeira petição, aliás, segunda petição. Não precisaria dessa segunda petição. O que ele está querendo dizer com essa segunda petição? Ele está dizendo, se você é cidadão do reino, você precisa depender deste reino. Você precisa provar que você é cidadão deste reino e você precisa representar bem este reino. Você precisa buscar este reino. E é isso que ele vai dizer no contexto, lá no verso 33. Buscar, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que Jesus é quem ensina esta oração. E ele não está falando aqui do reino do Pai, e ao mesmo tempo do rei do ser triuno, de governar as coisas desde toda a eternidade para toda a eternidade. Isso Deus sempre fez, antes que eu existisse, antes que você existisse. É Deus quem governa as faunas marinhas, cuida de todos os seres ali, em todos os lugares do mundo, nos rios, nos grandes lagos. É Deus quem cuida da fauna terrestre. Ele quem controla, Ele quem preserva. Ele governa todos os seres, grandes e pequenos. Ele governa os objetos, as coisas grandes e pequenas, como os grandes, por exemplo, os grandes planetas do mundo, são bilhões deles, como governa também as coisas pequenas, microscópicas. Deus governa também os ares, desde aqui, os ares das aves, os seres voláteis que voam, né? E tudo que chega até o seu trono da graça, tudo está sob o governo de Deus, antes que existisse o mundo e para sempre, porque Deus é desde toda a eternidade para toda a eternidade. Então ele não está falando desse reino, ele está dizendo que nós precisamos nos apropriar mais deste reino, se é que nós somos cidadãos do reino de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo, é uma coisa interessante, você pode dizer assim, mas o texto está usando um pronome teu, né? Depois que a gente sai da presença, sai não, depois que a gente deixa de focar ali a presença de Deus como aquele ser transcendente, infinito e absoluto, lá no trono da glória, nós voltamos para a sua santidade. E ele diz, santificado seja o teu nome, no original é, teu nome seja santificado, né? Então teu nome, está se referindo só ao Pai? E agora venha o teu reino, está se referindo só ao Pai? Ele está dizendo que esse reino não é só do Pai, ele é do Filho. Ele está falando do reino que é a igreja. Igreja tem um sinônimo de reino de Deus também, reino dos céus. Não foi essa a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo, o reino de Cristo está próximo, não é isso? Então ele está falando daquele reino que nós, se não fosse o pecado, deveríamos estar desfruindo, que é o reino de Deus sem pecado, mas agora nós só podemos usufruir através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, que riqueza maravilhosa essa petição para os filhos de Deus como cidadãos do céu, como cidadãos do reino. Jesus então ensina que esse privilégio é só dos homens redimidos na terra, é só dos salvos, é só daqueles que são alvos da graça eterna de Deus. E isso está bem claro lá no Evangelho de João, na oração sacerdotal de Cristo, ele como mediador, intercedendo por nós e orando, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse mundo é o reino do maligno, o príncipe deste mundo é o diabo, ele quer reinar nos corações. É claro que tem outras coisas, muitas outras coisas, tudo é colocar culpa no diabo, não, mais próximo do que você imagina, né? Você tem um inimigo dentro de você, Esse inimigo é chamado de velho homem. Esse inimigo é chamado de egoísmo. Você tem inimigo próximo de você, que é o mundo que está à sua volta. Mas quem é o chefe de todas essas coisas? Não é Deus. Deus não pode ser chefe dessas coisas. Deus não pode ser o senhor dessas coisas. Por isso ele diz que há só dois senhores. Ou você está adorando a esse Deus e fazendo parte deste reino de poder, de justiça e de verdade, ou por exclusão você está adorando o outro, que é o diabo, com seus anjos e todas as coisas que há neste mundo. Então, amados, oração é antes de pedidos terrenos. A oração é um privilégio. A oração, antes de tudo isso, de coisas passageiras desta vida, de você pedir coisas desta vida, né? Coisas que se passam, ela é um relacionamento com o Deus dos céus e da terra. Ela é um relacionamento. Oração é relacionamento com Deus. E eu disse que oração é comunhão com Deus. Você quer ser um crente de verdade? Primeiramente tem que ter certeza de que Cristo é seu Senhor e seu Salvador, certeza absoluta da sua salvação, e você vai provar isso através da oração, porque Deus já falou o seu coração, Deus já mudou o seu coração, Deus já o fez uma nova vida. Você não pertence mais às coisas deste mundo, os reinos deste mundo. Você está no mundo para fazer a vontade de Deus e ser luz neste mundo, mas você agora faz parte do reino dos eleitos, dos salvos, daqueles que são alvos da graça de Deus. E você fazendo parte deste reino, neste mundo tenebroso de pecado, você precisa representar bem este reino aqui na face da terra. Você precisa ser um embaixador deste reino aqui na terra. E para isso, irmãos, Deus, o Deus Santíssimo, em todos os seus atributos, em todos os seus feitos, precisa ser adorado. Ele precisa ser engrandecido, né? Nos céus e na terra. Ele precisa ser tido para você como o único que você deve adorar, o único que você deve buscar, o único que você deve, com reverência absoluta, né? Tê-lo como governo, como rei, né? De forma absoluta para a sua vida e para a vida da sua família e a vida da sua igreja e do mundo. Então nós vamos nesta noite, diante desta maravilha que é a oração do Pai Nosso, ou melhor, a oração do Senhor, ou oração modelo, ou oração esboço, nos ensinar como nós orar corretamente. Portanto, vós orareis assim. Ele está dizendo para cada um de vocês, vou repetir o que eu disse na primeira mensagem. Ele não está dizendo que é para você repetir como reza. Não existe isso na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Ah, mas está escrito aqui. Nós temos que ver o contexto. Jesus está ensinando para os seus discípulos, Jesus está ensinando para a sua igreja. Ele está dizendo que cada crente precisa crescer na graça e no conhecimento. Cada crente precisa conhecer a Deus. Cada crente verdadeiro precisa ter comunhão com Deus, com o Pai Celestial. Então, irmãos, quando ele coloca no plural, Pai Nosso, não é só meu, mas é seu também, é de cada um de nós, de cada um que professa o nome de Cristo como Senhor e Salvador, e agora pode ter comunhão com o Pai, precisa conhecer este reino de Deus, porque nós não desfrutávamos dele. Agora nós desfrutamos porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele aprouve nos salvar em Cristo Jesus. E Jesus está dizendo, olha, este reino de Deus sou eu. Eu sou o rei da igreja. Eu sou o senhor da igreja. E através deste reinado nos seus corações, nas suas vidas, nas suas almas, vocês podem ter comunhão com o Pai Celestial. E eu quero pensar com vocês aqui, esse ensino é muito profundo, ele é muito rico. O que nós vamos ver nesta noite, após essa introdução, é um lampejo, um flashback de um universo grandiosíssimo, né? Insondável, das riquezas de Cristo através desta petição, irmãos. Venha o teu reino. O que nós precisamos conhecer primeiramente, ou saber primeiramente a respeito desta petição, amados? Nós precisamos saber e precisamos ter no nosso coração, de maneira bem profunda, conhecimento deste reino e reconhecimento também deste reino. Então, conhecimento e reconhecimento, porque há muita gente que conhece a palavra de Deus. ela até pode argumentar a respeito do reino de Deus, e até de forma correta, teologicamente correta, mas ela não vive para reconhecer isso, a sua vida é diferente, ela não representa esse reino de Deus. É semelhante ao diabo, que conhece a Deus, porque antes ele era o Lúcifer, o anjo de luz, ele tinha comunhão com Deus, e todos aqueles anjos que caíram com ele também tinham comunhão, por isso ele conhece, por isso ele é um grande pregador. Por isso que a Bíblia fala que, não só nos últimos tempos, mas sempre houve isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, especialmente nos últimos dias, né, ele se transformaria em anjo de luz, levantaria pregadores e pessoas que parecem ser as pessoas mais gloriosas do mundo, pessoas santas, entre aspas, que apenas trabalham com o sentimento das pessoas, se trabalha com a razão, trabalha de forma errada, e faz com que as pessoas tenham vontade própria, e não a vontade de Deus, conforme nós vamos pregar no próximo sermão, seja feita a tua vontade. Há muitas delas que estão na igreja, mas eu faço o que eu sinto, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Há muitos crentes vivendo assim, muitos, não são poucos não. E muitas vezes até dentro dos nossos arraiais, que se dizem reformados, presbiterianos, e por isso precisamos tomar cuidado. Olhar mais, focar mais o trono da graça, ter mais comunhão com Deus, e aprender mais a respeito do seu reino. Então, irmãos, primeiro nós vimos que sem salvação, sem a redenção, redenção é ser redimido, ser resgatado, ser comprado, porque na verdade nós estávamos perdidos, mortos, nossos delitos e pecados, e para nós pertencermos a este reino, primeiramente Deus teve que nos escolher, porque eu, morto nos meus delitos e pecados, não posso escolher a Deus. Isso está bem claro lá em no Evangelho de João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis frutos. Se Deus não te escolheu, tua salvação, você vai cair da graça, vai cair da fé. Se é o homem que escolhe, ela não vai muito longe, mas se é Deus que escolhe, Ele vai te perseverar, Ele vai te santificar, Ele vai te firmar, Ele vai te fundamentar, Ele vai te fortalecer a cada instante. Então você precisa conhecer esse Deus, como disse o profeta Daniel 11:32, o povo que conhece seu Deus se tornará o quê? Forte e ativo, dinâmico. Então, primeiro é a salvação, depois é a prova dessa salvação, conhecendo a Deus, tendo prazer na lei do Senhor, e nela meditando dia e noite, tendo um relacionamento com Deus. Isso é relacionamento com Deus, é você ter prazer na palavra do Senhor todos os dias e também na oração, e ambas as coisas são mandamento, que você deve fazer isso todos os dias, se alimentar da palavra de Deus e orar sem cessar, orar sem se esmorecer, constantemente na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque é através do exercício espiritual, da prática dos deveres, que nós vamos conhecer aquele Deus que está além de todas as coisas, aquele Deus que tem um reinado soberano e universal, que é aquele primeiro aspecto que eu coloquei, né? E nós não estamos falando a respeito dele, porque ele governa também os ímpios, e até aqueles que estão lá perecendo no inferno, Deus está no controle de todas as coisas, de forma absoluta. Ele está falando aqui, é do reino de Deus em Cristo, que é chamado, bem apropriadamente, de reino da graça. Reino da graça. Por que reino da graça? Porque se não fosse a graça de Deus, que é favor e merecido, eu estava amando as coisas deste mundo, eu estava praticando as concupiscências da carne, dos olhos, da visão do mundo e as coisas dessa vida. Mas como Deus me resgatou, me tirou dessa situação, desse estado de pecado e miséria, desse caminho largo que eu estava seguindo a passos largos para o inferno, e me colocou no seu caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, então agora eu posso vê-lo, e agora eu posso tê-lo como meu rei, como meu governador, como meu imperador, como aquele que impera coisas visíveis e invisíveis. E a coisa mais importante que Ele deve imperar na sua vida é imperar uma coisa invisível em você, a sua alma, a sua vida, o seu espírito. Então, amados irmãos, esse Deus dos céus e da terra, Deus que governa os anjos, os espíritos que estão lá na sua presença e tudo que há no espaço sideral, Ele também governa os perdidos na terra e Ele tem controle absoluto, regência sobre tudo que há nos céus, no firmamento. Então, Ele está dizendo aqui, você agora como crente, você tem um privilégio, como redimido, de falar com o Rei da Igreja, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você agora faz parte de um povo seleto, de um povo comprado. Você antes não era povo de Deus, você era povo perdido, da massa perdida, mas agora você é povo, como diz o apóstolo Pedro 2:9, nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, um povo que Deus comprou pelo seu próprio sangue, seu sangue precioso. Então agora nós podemos ter intimidade com Deus. Abro bem rápido lá, irmãos, Salmo 4, verso 3. Salmo 4, verso 3. O salmista está falando como é o nosso relacionamento de Deus para conosco e de nós para com Deus. Olha o que ele diz aí. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si quem? O piedoso, o homem que é piedoso. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é glorioso? Vai um pouquinho para frente, em 25 de Salmos, versos 10 a 14. Capítulo 25, versos 10 a 14. O que é que ele diz ali? Todas as veredas do Senhor, os caminhos do Senhor, são misericórdia e verdade. Se nós estamos nesse caminho, é por causa das infinitas misericórdias de Deus, né? Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Este reino é uma aliança que Deus teve para com o seu povo, pertencer a este povo. Por causa do teu nome, Senhor, né? Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Eu quero destacar aqui o verso 14, tudo isso aqui. A intimidade do Senhor é para quem? É para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ele vai ter intimidade com seu povo, com a sua igreja. É o povo que pertence a esse reino, reino de Deus, reino dos céus. Arrependei-vos. Sem arrependimento, o homem não pode fazer parte desse reino. Ele precisa se tornar uma nova criatura, né? Eu quero que vocês abram também no Salmo 31, versos 23 e 24. Salmo 31, versos 23 e 24. Diz assim: Amai o Senhor, vós todos seus santos. Aqueles que se dizem santos de Deus precisam amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O Senhor preserva quem? Os fiéis. Ele guarda os fiéis, Ele cuida dos fiéis, Ele governa a vida dos fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Quer dizer, Deus não tem prazer no homem soberbo, prepotente, mas nos humildes, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Nós só podemos ser fortes se estamos dizendo que somos crentes, salvos no Senhor Jesus, se nós dependermos do poder do Rei da Igreja, do Senhor da Igreja. Quando a gente fala de Rei, lembra de Senhor. Quando fala de Senhor, lembra de Rei. Para que Ele impere os nossos corações. Vós todos que esperais no Senhor. Não é esperar um dia ou outro, de vez em quando, mas esperar ininterruptamente, enquanto viver aqui, ter prazer na lei do Senhor. Eu quero que vocês abram também lá em Hebreus 4:16, embora eu já tenha citado aqui na mensagem. Hebreus 4:16 diz assim, Hebreus 4:16: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente aonde? Aonde, irmãos? Junto ao trono da graça. Eu posso ir diante do Rei. Eu posso ir diante do meu Senhor, o Senhor dos céus e da terra, governador absoluto dos céus e da terra, aquele que não só governa, mas ele é dono de todas as coisas, não é? Então, acheguemo-nos, portanto, esse é o privilégio que nós temos, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mais uma outra coisa, eu quero que vocês abram em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Esse é um problema sério, que muitos crentes ainda parecem que estão mesclados entre essas verdades que nós colocamos e naquilo que nós vamos ver aqui agora. 6, verso 14 em diante. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Julgo é a palavra cangaia, que é usado lá no interior, lá no Nordeste, em muitos lugares, para você colocar sobre o animal, para você carregar suas cargas, né? Ele está dizendo aqui, isso aqui é tirado de se não me engano, de 22 de Deuteronômio, não me lembro que o versículo, mas é 6, se não me lembro, se não me engano 6, que fala dessa cangaia, e Deus dá uma ordem que você não pode colocar um jugo, né, pesado sobre um animal como um boi e um jumento, porque ambos têm naturezas diferentes, um vai querer ir para a esquerda, outro vai querer ir para a direita. Ele está dizendo, não convém. Ele está dizendo que na vida espiritual também é assim. O crente não pode tomar o jugo do mundo, o jugo daqueles que não são salvos, daqueles que não comungam esse relacionamento com Deus. E daí a nossa amizade, nós devemos ter paz com todos os homens, como diz a palavra de Deus, com todos os homens. Nós temos que ser diferentes, como eram aqueles crentes da igreja primitiva, que eram tão tementes a Deus e tão simpáticos, tão fiéis e tão tementes a Deus, que muitos diriam, veja como eles se amam, veja como eles são educados, veja como eles são diferentes, eles estavam representando bem o reino de Deus. E muitos eram salvos pelo testemunho daqueles crentes da igreja primitiva. É isso que nós devemos ser, irmãos. Eles não se misturavam, a semente santa não se misturava com outras coisas do mundo. Mas nem por isso eles perdiam a amizade com as pessoas, porque a Bíblia fala que nós temos que amar o mundo. Em que sentido? Os homens, o mundo dos homens que estão se perdendo. Como Jesus fez ali diante da cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Mesmo ele sendo ali a vítima, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Se Deus tivesse fulminado ali todos porque fizeram isso com Cristo, ninguém teria oportunidade de conversão. Aquele sofrimento dele é para mostrar que eu sou mau, você é mau, nós somos maus, que não foram só os judeus que crucificaram o Senhor da Glória, ainda zombaram dele. Com aquela epígrafe que colocaram lá, Inri, rei dos judeus, né, zombando dele como alguém que estivesse colocando esse título, mas na verdade ele era um impostor, né? Mas Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Porque eles tendo mais tempo de vida, eles poderiam reconhecer o seu pecado, quanto que eles estavam sendo errados para com o Senhor da Glória. Então, o nosso relacionamento, primeiramente, é íntimo e profundo com os da fé, com os crentes, com os salvos, é a congregação dos salvos, dos que amam a Deus, dos que buscam a Deus na beleza da sua santidade. Para com os demais, nós devemos só influenciar, com essa nova cartilha que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus. Se nós somos súditos do reino de Deus, logo nós devemos ser o quê? Bons representantes desse reino. As pessoas devem olhar em nós e dizer, ele é diferente, ela é diferente. E eles de fato, eles não têm comunhão com as coisas erradas. Não vos ponhais em jugo desigual. Isso serve, né, para o namoro, para o casamento, né? Jovem crente casa com jovem crente, namora com jovem crente, e a sua vida é com pessoas crentes que temem a Deus. Não pode misturar a semente santa e a semente que não é santa. E veja o que ele diz mais: porquanto que sociedade, a igreja é uma sociedade, é a sociedade dos salvos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Como nós podemos dizer santificado seja o teu nome e venha o teu reino, se nós estamos vivendo outro reino e santificando outras coisas, consagrando a nossa vida com coisas desta terra? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ora, se Jesus é luz no seu coração, o Espírito Santo habita no seu coração e ele precisa iluminar o seu coração, você está amando mais as trevas? Isso não pode existir. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou Cristo é meu Senhor, ou por exclusão é o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não há nenhuma ligação, não há meio termo, porque nós somos santuário do Deus vivente, esse corpo se transforma em templo do Espírito Santo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles. Mandamento, um imperativo para você e eu. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui tem a ver com o reino de Deus. Os crentes verdadeiros têm comunhão com o Pai, com seu Filho e com o Espírito Santo. E tendo essa comunhão de todo o seu coração, toda a sua alma com Deus, é esse nível de amor, é esse nível de relacionamento, de comunhão que nós vamos ter com os nossos irmãos na fé. Por isso, Jesus está dizendo, olha, você precisa orar, venha o teu reino. O que, que ele está dizendo? Que o poder do teu reino, ó rei dos exércitos, ó rei da glória, ó rei da igreja, que possa reinar, trabalhar em nossos corações, imperar e destruir da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, né? Tudo aquilo que é nocivo à nossa vida espiritual. Só Deus em Cristo pode fazer isto. Então, amados, não é isto maravilhoso demais? Não é isso glorioso? Que privilégio! É o privilégio dos remidos do Senhor. Falar e pedir ao Rei dos Reis. Quantas vezes a gente zomba de Deus, dizendo que é crente salvo e não tem prazer de falar com o Rei dos céus da terra, com o Rei da glória. Muitas vezes oramos com descaso, oramos com preguiça, oramos por descargo de consciência. Isso, irmãos, é perigoso para a vida espiritual daquele que se diz crente verdadeiro. Este é o reino da graça. E nós não podemos zombar da graça, tomar em vão a graça de Deus, porque com Deus não se brinca. Nós não podemos zombar desta grande misericórdia, deste amor de Deus, que é o seu favor imerecido, de podermos ser salvos e de podermos agora diariamente, constantemente, ter comunhão com o Pai através de nosso Senhor, do reino de Cristo aqui na terra, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é o reino que o Pai lhe preparou, o reino de Cristo Jesus, para o seu povo. Então, só os crentes fiéis, só os crentes verdadeiros, participam desse reino, desse privilégio, dessa bênção, né? Cristo está em seus corações, Cristo reina em seus corações através do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar esse reino e essa justiça para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para Lucas 17, versos 20 a 21. Lucas 17, versos 20 e 21. Diz assim, palavra de Deus, com respeito a este reino. Interrogado, aqui ele fala do reino de Deus, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nesse reino, né, ele não é como os reinos deste mundo, visível, perigoso inclusive, né? Você tem que lembrar que você está na carne, Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Daí a submissão constante, contínua, de vigiar e orar para que nós não caímos em pecado. Essa é a tentação que nós temos. Nós temos que ter uma vida, viver em espírito, como diz a palavra de Deus. Viver em espírito. Né? Para que a carne seja subjugada, e não só nosso espírito, nosso corpo também, sejam bênçãos diante de Deus, como templo do Espírito Santo. Ele diz que o reino de Deus não vem com visível aparência, ele é espiritual. Daí nós temos que adorar a Deus e viver diante de Deus em espírito e em verdade, não mentira, não de fachada. nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está, aonde? Aonde é que está o reino de Deus? Ele está dentro de vós. Se você de fato é salvo, esse reino de Deus está no seu coração. Ele está reinando na sua mente, ele está reinando na sua alma, ele está reinando em todas as faculdades de inteligência, ele está reinando na sua vida. E é claro que ele está reinando na sua família. A Bíblia fala que basta ter um convertido no lar, aquele lar, num sentido, ele é santo. Em que sentido? De que é privilegiado pelo testemunho de alguém que é salvo. O filho, mesmo que o pai não seja crente, e o pai tem restrições com relação ao filho, mas a mãe é crente, a oração dela em favor do esposo, em favor do filho, dos filhos, é bênção para aquele lar. Então, de qualquer forma, o reino de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, havendo crentes ou não, é só benefício, é só bênção para a igreja. Uma igreja, quanto mais espiritual ela é, quanto mais ela é fiel ao reino de Deus e à sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas e ela estará satisfeita primeiramente com Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com os valores da eternidade. Então, amados, isso é muito maravilhoso. Eu quero, penúltimo lugar, pensar com vocês que este reino glorioso de Deus, maravilhoso de Deus, é um privilégio para os cidadãos do reino dos céus, porque nós temos a tendência de nos inclinar e não fazer isso. Nós erramos mesmo recitando a oração do Pai Nosso, quantas vezes em escola bíblica dominical, em cultos dos mais diversos, nós falhamos de não entender cada uma dessas petições. E olha o que ele diz. A palavra de Deus fala que é tão real, tão verdadeiro, que sem esse reino, né, buscado, amado, compreendido, reconhecido, nós não podemos ter comunhão com o Pai Celestial. Então é indispensável a dependência dos santos deste reino. É indispensável. Muitos estão dispensando, muitos não estão se importando, não estão se preocupando. Então, se nós conhecemos pela conversão este reino glorioso, né, a partir da pregação do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, logo a boa nova, ela está em seu coração. Quem é a boa nova? É Jesus Cristo. Quem é o rei da glória, diz Salmo 24? É o Senhor dos Exércitos. Aquele salmo é um salmo messiânico, falando do rei da glória, do rei daqueles que realmente fazem parte deste reino. Então, a partir da pregação do evangelho, então nós temos a boa nova do reino de Deus, da graça de Deus, habitando com homens que outrora eram perdidos, mas que agora estão vivendo, desfrutando os valores da eternidade, os valores dos céus. Não está mais sob o domínio do príncipe deste mundo, Satanás, do mundo, das trevas, do seu eu, do seu pecado, das coisas dessa vida, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, ele fala que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, nem as concupiscências dos olhos, nem a concupiscência da carne, nem a soberba da vida, né? A soberba da vida. Nós devemos amar esse Deus que está acima de todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 24, 14. Mateus 24, verso 14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Evangelho do reino. Reino dos salvos, reino dos redimidos, né? Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quer dizer, a partir do pecado de Adão, Deus na sua infinita misericórdia, nós temos ali o proto-evangelho, né? Que é Gênesis 3,15. A partir dali as pessoas já compreendiam o grande amor de Deus. E cremos que até Adão, não sei se Eva também, mas se converteram. E de lá até o último homem que existir, né? Será alcançado pela pregação deste evangelho. Como nós hoje nesta geração, entre tantas outras que já se passaram, e muitos, quem sabe, ainda virão. E uma vez recebido esse reino, ele deve ser propagado, ele deve ser testemunhado, né? não é só indispensável a dependência deles para o nosso viver, para agradarmos a Deus, mas devemos testemunhar este reino. Devemos testemunhar este reino através da pregação do Evangelho, porque é o Evangelho que vai nos ensinar, e a palavra de Deus que vai nos ensinar a respeito da grandeza e da glória deste reino. Abra também lá em Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. Lucas 9, versos 57 a 62. Esse é um texto que é um aviso, uma advertência para crentes desavisados. Crentes que falham com Deus constantemente na oração, que falham com Deus constantemente na leitura da palavra de Deus, no crescimento da palavra, que falham com Deus com respeito à igreja, que falham com Deus com respeito a ser obediente em todos os mandamentos da palavra de Deus, de pregar o evangelho, de testemunhar. Veja o que, que diz esse texto maravilhoso da palavra de Deus, 9, 57 a 62, diz assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Há muitos crentes que são afoitos. Pedro era um desses, né? Seguia Jesus, estava sempre de Jesus, mas sempre pisando, como diz na máxima comum, mais popular, pisando na bola mesmo, né? Pedro várias vezes teve que ser repreendido por Jesus, porque ele estava falhando em muitos aspectos. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Pedro chegou até a dizer: olha, Senhor, isso não vai nem acontecer contigo, esse negócio de Senhor falar que vai padecer, morrer, nem que for para morrer contigo, mas eu vou te defender. E Jesus teve que dizer uma mensagem dura para Pedro: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. A vontade de Deus é soberana e ela está acima de todas as coisas. Não é seguir da forma que eu quero, que você quer, quando bem quiser. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Nós não temos essa capacidade, essa habilidade. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se Jesus não teve por onde sair, ele teve que passar por aquilo. E na sua natureza humana, que ele assumiu para se identificar conosco e para tomar nossa culpa, nosso pecado e nos substituir, ele teve que passar por isso. Ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Claro que não seria possível, né? Ele estava falando do sofrimento da carne, como qualquer um de nós, como Jó nos seus sofrimentos, que era um homem temente a Deus, né? Então Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Será que nós somos melhor do que o nosso rei? Melhor do que aquele que era Deus e não usurpou ser igual a Deus? Ele sendo Deus se fez servo para que nós nos tornássemos servos. Ele sendo filho de Deus, isto é, o próprio Deus, se fez filho do homem para que nós também nos tornássemos filhos de Deus. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. É o que muitos crentes estão fazendo. Permite que eu fique em casa, permite que eu durma, permite que eu faça o primeiro estudo das minhas provas, meu trabalho secular, trabalho de casa, como fazia Marta. Permita, Senhor, que eu faça. Deus está vendo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele não vai me punir. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Isso é muito grave. Isso aqui é uma advertência de Deus para cada um de nós. Você ama o reino de Deus? Olha o que Ele vai dizer aqui. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Ele está dizendo: se você é vivo, se você tem vida em abundância, você faz parte do redil, do meu redil. Se você tem vida em abundância, você faz parte do reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, o evangelho que é a boa nova. A boa nova é Cristo, Ele é o rei, Ele é o rei dos reis, Ele deve ser pregado, Ele deve ser conhecido, Ele deve ser anunciado. Se não fosse anunciado para você o reino de Deus, que é Cristo, você não era salvo. As pessoas precisam conhecer este rei. A boa nova é o Senhor Jesus Cristo. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir dos de casa. Ah, meu pai, minha mãe. Mas no outro lugar Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor de mim e do meu evangelho, não é digno de mim nem do meu evangelho. Eu posso amar muito minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas eles são mortais e eles não podem resolver nada a respeito da minha vida espiritual. Eles não podem. Só Deus, só o reino de Deus. Por isso ele está acima de todas as coisas. Daí ele dizer, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer viver a justiça de Deus? Primeiramente, Romanos 1,16, converta-se, porque o evangelho é o poder de Deus para mudar a sua vida. Segundo, verso 17, a justiça de Deus se conhece e você pode crescer nela e deve crescer nela de fé em fé no conhecimento da palavra de Deus. Verso 62, mas Jesus lhe replicou para esse último, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ah, eu sou crente, mas você está arando outras coisas, você está lavrando outras terras, você não está lavrando e arando no solo da graça, do reino da graça. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de cada um de nós, que nós possamos olhar para frente. O arado você tem que olhar para frente, senão vai sair tudo torto, daí muitas vidas tortas, não é? Então, irmãos, é indispensável essa dependência dos santos do reino de Deus. Cristo é o nosso rei, perdoador, galardoador, cuidador de cada um de nós. Porque a palavra de Deus fala que tudo que nós fizermos aqui não é para a nossa glória, nem quando nós comemos e bebemos, né? Quando nós comemos e bebemos, muitas vezes nem lembramos de dar graças, quando damos graças, muitas vezes é mais um cumprimento de uma tabela qualquer, mas não fazemos isso para a glória de Deus. E lá em Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é você fazer a vontade e a justiça de Deus, cumprir os desígnios de Deus. Isso é o reino de Deus. E nós temos que orar para que este reino venha e este reino seja exaltado, para que ele não reine em nossos corações, como está lá em Romanos 6, 12. Não reine em vosso corpo mortal as coisas da carne, né? Como ele diz lá em Colossenses 3, 5, não reine na nossa natureza terrena o pecado, seja ele o que for, mas deve reinar Cristo em nossos corações. Então, amados, os que são de Cristo Jesus, que não fazem, que não procuram, não querem, não desejam fazer a vontade de Deus, mas só fazem a vontade do reino das trevas, aqueles que também que não se importam em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele coloca tantas outras coisas em primeiro lugar, né? Coloca família, coloca bens, coloca coisas, objetos, coloca celular, coloca televisão, coloca computador, coloca tantas outras coisas, e esse tempo vai sendo tomado para o seu bel prazer, para a sua satisfação pessoal, e nunca para dar glórias a Deus a tempo e a fora de tempo. Ele está realmente satisfazendo o reino das trevas, de Satanás, do pecado e do mundo. Último lugar, irmãos, precisamos exaltar esse reino de Deus. Como precisamos exaltar? Como nós devemos fazer isso? Contemplando. Primeira coisa é contemplar. Nós vimos isso na primeira mensagem. Contempla o Pai que está nos céus. Goza, desfruta. Agora eu posso em Cristo Jesus. Eu tinha perdido essa filiação em nossos pais que pecaram. Mas em Cristo Jesus, uma vez que Deus me escolheu, não foi eu que escolhi, eu posso agora ir até Ele. Através do caminho, através do meio, através dEle como mediador, interventor. Ele é o Deus que intervém através de Cristo. Então agora eu posso ter acesso ao céu. Ninguém vem ou vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Ninguém pode ter acesso ao Pai se não for através de Cristo. Então eu tenho que contemplar o Pai, a oração tem que ser dirigida ao Pai, porque agora em Cristo eu posso daqui da terra ter comunhão com os céus, com a glória de Deus. É contemplar a glória de Deus. Citando mais uma vez Salmo 27, 4, que também fala sobre isso, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é o objetivo de ir à igreja. Qualquer outro objetivo que não seja esse de meditar na palavra de Deus, de enriquecer na palavra de Deus, de conhecer melhor a Deus, de contemplar Deus como Ele é, conforme a palavra de Deus diz, é perigoso. É nocivo para a alma, para o coração. Então, como? Como filhos do reino de Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que foi revestido de glória, depois de ter passado por uma humilhação tremenda. Se não fosse a sua humilhação, ele não podia ter tomado o nosso lugar, porque ele tomou o nosso lugar, no sentido de cumprir a pena eterna que eu mereço. Por isso ele sofreu, ele tomou meu pecado ali, ele morreu a minha morte, tomou meu pecado, mas depois da morte de cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou, agora está no seu trono da graça, de glória, revestido novamente, agora também com a natureza humana, como homem Deus e Deus homem. Então, amados, como nós precisamos voltar-se para esse Jesus? Eu quero que vocês abram lá em Atos, capítulo 5, verso 31 e 32. Atos 5, verso 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Vocês estão vendo aí? A gente pode estar sempre acrescentando nas nossas pregações, mensagens, palavras, orações, que o nosso Salvador é o nosso Rei, é o Senhor da glória, conforme diz o Salmo 24. Deus o Pai, na sua natureza humana, porque Ele, como o Filho de Deus, igualdade absoluta com Deus, Ele sempre foi Deus com o Pai desde toda a eternidade, para toda a eternidade, e juntamente do Espírito Santo que dele e do Pai procede. Mas Ele está falando que agora na sua natureza humana, né? Ele foi revestido, teve um corpo glorificado em todo sentido, até no sentido de Ele ser o príncipe, o rei e salvador, a fim de conceder como rei, aquele que pode, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? A conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Foi isso que João Batista veio fazendo logo a princípio: arrependei-vos, né? Porque está próximo o reino dos céus, já estava entre eles, né? Verso 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos. Cada fato que nós vamos conhecendo a partir da conversão, nós temos que exaltar e engrandecer este reino de Deus. Nós somos testemunhas, você é testemunha, eu sou testemunha, então nós temos que exaltar, testemunhar destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Falar também desse privilégio, dessa bênção, que é o Espírito Santo, que não só te convenceu da justiça, do pecado, do juízo, mas é Ele que te mantém com essa comunhão com o Pai, com o Filho, e para que você possa ter sabedoria de também falar àqueles que não conhecem este reino salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, nós podemos exaltá-lo, como Paulo fez também em Filipenses 2, verso 9 e 10. Veja lá em Filipenses 2, versos 9 e 10. Diz assim, aliás, muitos falam que esse daqui é um cântico, né? Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, é o nome dos nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho diante do rei, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, desde o primeiro homem, Adão, até o último, confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje na escola dominical foi levantado isso, né? Quer dizer que no inferno também a pessoa está fazendo isso? Está. Se ela não se importou com Deus, morreu sem conversão, ela vai estar lá glorificando a Deus, vai satisfazer a justiça de Deus, porque ela desprezou a graça de Deus, ela tomou em vão a graça de Deus. Foi o que aconteceu com o rico lá no inferno. Mande que alguém vá lá e pregue o evangelho do reino, do rei dos reis, não do maligno deste mundo, das trevas, que pregue para que eles não venham para esse lugar de tormento, né? Lá as pessoas vão pregar eternamente o inferno, do quanto eles desprezaram a Deus e adoraram um pedaço de madeira, adoraram qualquer coisa e fizeram a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Então, Colossenses 1:13, eu gostaria de citar tantos textos aqui, irmãos, que falam deste Jesus Cristo que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eu quero encerrar, meus amados, Quando você orar essa oração, vem o teu reino, medita mais nela. Procura conhecer um pouco mais. Veja os textos da palavra de Deus, se você tem uma chave bíblica, é uma referência. No seu celular mesmo você pode achar, né? Você pode achar muitas coisas, uma mensagem que fala, né? Veja lá Hernando Dias Lopes, veja lá Augusto Nicodemos, veja lá outros 8, 10 pregadores presbiterianos e outros também fiéis, nós temos. E tudo que fala sobre o reino de Deus, você vai enriquecer a sua vida, e quanto mais você conhecer seu Deus, mais comunhão você vai ter com Ele, e mais você vai desfrutar dos valores deste reino. Então é dever de todos os crentes conhecer e reconhecer o reino de Deus em Cristo Jesus. Buscai, pois, primeiramente o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Tenham dependência incondicional, completa, efetiva diante de Deus, o Pai, do Espírito Santo e através de Cristo, como profeta, sacerdote e rei das nossas vidas. Então é na vida, é no louvor, é na oração, é no nosso testemunho lá no trabalho, onde quer que estejamos, que precisamos representar bem o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.